André,
oba,
você tem surfado muito?
Não, Didi, você sabe que onde eu moro não tem mar, né?
Ah, mas você não pega onda em cachoeira? Caralho. Foi com a coisa de droga isso aí? Ficou comentário de droga?
Não, não, ficou tranquilo. Eu não sei, ficou? Não sei.
E tá aí, rindo porque agora eu fiquei na cabeça se isso é comentário de cu de maconha.
Não, eu fiquei, óbvio que eu tava imaginando, se eu pegasse, se eu tipo fosse na contramão da cachoeira, eu podia meio que tentar ficar numa onda perpétua, sei lá, eu fiquei viajando.
Pô, mas não tem aquelas vezes que eu vejo os malucos de caiaques que eles ficam nessa porra da onda perpétua?
Isso, então, eu fiquei tentando, só que aqui o meu riachinho não tem essa queda toda, eu fiquei, acho que não dá não.
Justo,
mas
justo.
Mas por quê? Tu quer saber qual é a onda?
Eu quero saber qual é a onda. Até melhor botar a vinheta logo. Fabulosos e fabulosas, fabuleiros, sejam todos muito bem-vindos aqui. Estamos começando esse programa, como o nome já diz, fabuloso. Esse fabuloso podcast, eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui com...
Oba, André Romiani aqui. Olá, fabulíticos e fabulentos e fabulógios.
André, hoje a gente vai começar de um jeito diferente, né? A gente vai fazer um recap do episódio passado.
É, eu queria só fazer um momentinho aqui, um disclaimer, momentinho, abre alas aqui.
Boa,
porque eu mencionei no último, quando a gente estava falando sobre aquele jogo Sunset Riders, né?
Uhum.
Eu mencionei um jogo chamado 3000 Scoundrels.
Sim.
E é um jogo que eu não escuto depois, você não conhecia, né? E eu não escuto falar, eu catei, eu vi uns vídeos. Não tem como você testar ele no Tabletop Simulator por conta da mecânica dele, que ele usa sleeve com carta.
Tá.
Então não tem um mod bom pra ele. Mas eu dei uma catada, eu fiquei vendo e ele me surpreendeu, porque quando eu falei com você eu não sabia nada, né? E ele é um jogo sobre, olha a viagem do jogo, tá?
Uhum.
Um viajante do tempo.
Eita.
Foi pro Velho Oeste.
Tá.
E ele foi embora, mas ele largou várias coisas de tecnologias avançadas no passado. E você tem que, o seu objetivo é achar os cofres onde ele guardou essa tecnologia pra roubar os cofres. Assim, eu nem sei por que é Velho Oeste, sabe? Ele
Caraca.
Criou todo um cenário fantástico.
Caraca!
E a mecânica é uma mecânica de blefe, de você falar assim, eu vou aqui, não vou aqui, eu vi aquele, não vi, aí você quer ir no que eu fui. Mas ele continua com aquela coisa que eu te falei, né? De você misturar uma sleeve com uma carta e você faz um personagem. Não, só queria dizer isso que eu descobri um pouquinho mais. Como não tem online, se algum dia eu comprar, eu prometo voltar aqui no programa e fazer.
Ele ainda tá printando ou não?
Tá sim, tá à venda, tu consegue comprar.
Ah, muito bom. Olha, antes da gente começar, então, fica esse disclaimer. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o programa passado. Cara, eu me diverti muito gravando aquele programa.
Também.
E ouvindo, assim, de novo, cara, foi muito gostosinho, né, cara?
É, eu recebi alguns até contatos de pessoas no nosso Discord já.
No Fabuloso Discord.
É, no Fabuloso Discord, aliás, links aí. E gente comentando, falando assim, novos jogos, inclusive, que eu acho que foi muito bacana, que tipo assim, ah, vocês estão falando desse, esse aqui pode ser. Pra você, a gente falou do Rock'n'Roll Racing, né?
Sim, sim, a gente criou um Rock'n'Roll Racing, né?
É, tentamos criar um Rock'n'Roll Racing, né? Não sei se a gente chegou a criar, mas aí o Big Bad Lane no nosso Discord, ele falou
sim.
De um jogo chamado Gretchings, não sei se você conhece. É um jogo de corrida no universo do Warhammer, cara.
Que decepção.
E aí são uns goblinzinhos.
Esperavam um jogo do Chacrinha.
O quê?
Esperavam um jogo do Chacrinha.
Não, é Gretzins.
Gretzins.
Assim, sendo chato como me cabe ser chato, esse jogo ele leva pro lado Mad Max. Rock'n'Roll Racing, como eu expliquei, era uma corrida, era um fenômeno que acontecia, né?
Tá.
Era a Fórmula 1 daquele universo. Mas eu adorei a dica. É um jogo de corrida totalmente caótico, que a pista vai se montando enquanto você vai jogando.
Nossa, cara.
É bem maneiro.
Tá, então, o jogo que a gente criou, ele tem essa semelhança. Então, foi até uma boa dica, porque quando a gente criou o nosso Rock'n'Roll Racing, a gente fez uma mistura com aquele jogo de avião, que eu esqueci o nome no programa e esqueci agora novamente.
O Sky Team.
Sky Team, exatamente. O lance do Sky Team, né, que você vai puxando as cartas, então você vai vendo a pista, o tempo, né, que você tem para poder chegar e aterrissar no aeroporto. E aí, quando a gente sugeriu um jogo do Rock'n'Roll Race, acho que a última coisa que a gente sugeriu, seria o último modelo do jogo, a pista, ela ia aparecendo na sua frente, mas ela seria um deck pronto que você ia puxando. Então, de acordo com a tua visão, né, o quão longe você olha é o que você enxerga da pista pra frente.
Uhum.
Saca?
É, o Gretchings, ele é isso. Quando você avança tem uma fileira de cartas, né, na frente do seu carrinho, quando você avança pra essa próxima fileira, revela novas, só que revela na sua direita, esquerda e frente. Então você ainda pode fazer curva, e tem terrenos diferentes que interessam ou não.
Pô, maneiro.
É bem maneiro.
Pô, maneiro, cara.
E ele também falou do Apex K-Truck Racer, que é um jogo brasileiro. Mas
brasileiro,
esse
eu tô ligado. É. Eu tive esse jogo na mão, cara.
Pô, eu não consegui achar. Eu vi um cara vendendo usado, mas quando eu fui olhar de novo já tava comprado. Aí eu não
cara,
consegui
achar. Cara, o jogo é gigante,
nada.
Brother. O jogo é, tipo, eu peguei o protótipo dele quando. O cara, se eu não me engano, é aqui de Brasília, brother.
Maneiro.
E ele lançou. Cara, o jogo é maravilhoso. Tem uns rondéis, assim, dentro do jogo pra você fazer a dinâmica dele e tal. Eu não sei ainda se preserva a parada dos rondéis, porque o que eu joguei foi realmente o protótipo. Mas, cara, eu achei bem interessante a proposta, só que era um jogo caro, né? Porque ele é pesado e pesado de recurso. Ele tinha muita coisa, a caixa era, porra, sei lá, o tamanho da caixa é do Mansion of Madness, por exemplo.
Caraca, é. Era grande.
Mas era, ou maior, cara, é, se demole. É, se demole é até maior, assim, pra ser honesto. E, bicho, mas é um jogo legal.
Bom, eu queria aproveitar pra você, ouvinte, fica essa dica de você entrar no nosso fabuloso Discord, né? E tá, trocar essa ideia com a gente lá, que a gente tá justo querendo isso. Eventualmente, quem sabe até fazer uma jogatinazinha entre a gente, né? Acho que você tentou, né, Didi? Ou se
pois
rolou,
é, eu tentei,
não?
Aí a galera, tinha pouca gente lá, aí eu acabei jogando sozinho e eu esqueci que eu ia convidar pessoas.
Jogo
é porque, porra, eu fiquei à mercê. Assim, eu não marquei o horário, eu só entrei e, tipo, foda-se, aí um maluco me adiciona lá. Aí eu adicionei a galera no BGA, no Board Game Arena, mas acabou que eu fui jogando com outras pessoas e aí, porra, fui embora, sabe qual é? E esqueci que eu tinha convidado
então, então fica esse convite pra você entrar no nosso fabuloso Discord e você tomar esse gelo do Didi.
Não, não, pelo contrário.
Essa ignorar.
Pelo contrário, quem tomou gelo fui eu, porra. Não tem nada de galera que me
tomou
deu
bolo,
de gelo.
É.
Ah, palhaçada. Hoje nós vamos falar sobre os jogos que estamos jogando, né? Os nossos atuais, assim, os nossos queridinhos do momento, de certa forma.
Uhum. O que tá rolando nesse momento, né? O que a gente tá jogando.
Pois é, e pode ser coisa nova, pode ser coisa velha, pode ser online, pode ser físico, qualquer coisa, né? Ou tu quer botar alguma limitação, alguma regra?
Eu ia botar, assim, sei lá, esportes. Não, vamos mais pro tabuleiro.
Maneiro.
Mesmo.
Não, mas tem jogo de porra, caraca. Eu tenho jogo de porra.
Não, eu digo assim, eu tô jogando vôlei muito, mas assim, acho que não
tá,
é o...
Na real.
O jogo do mundo.
Falando em estar jogando coisa, outro dia eu fui jogar o Switch Sports, né? Que é o Wii Sport.
Uh-huh.
É que o jogo de esporte de você se mexer de verdade na frente do videogame.
Uh-huh.
Moleque, aí eu joguei vôlei, eu joguei boliche e eu joguei tênis.
Uhum.
Cara, chegou uma hora no tênis que eu achei que eu tivesse deslocado o ombro.
Tipo, bateu forte.
Tipo, me mexi demais. Aí eu falei, ai, que porra é essa? Aí eu tipo, fiquei. Sabe quando tu fica mexendo o braço assim? Pra você poder ficar tipo, tentando se encaixar, musculatura. Moleque, terminei cansado. Suei, foi um escroto, cara. E caraca, não sabia.
Eu ia falar assim, tem um fator idade aí, né? Mas a gente releva.
Falou o cara que joga voleibol todo final de semana na praia e faz manchete
não,
com a mão espalmada.
Onde eu moro não tem praia.
A praia é um conceito relativo, né? No interior, a praia é um lago. É relativo. Mas não é sobre o esporte que a gente vai falar, né, André? A gente vai falar sobre
não,
jogos.
Sobre jogos que estão jogando no momento. Eu vou rasgar esse papel desse presente logo e já começar entrando aqui na coisa. Eu tava numa onda que você sabe que o meu principal, minha principal notícia de jogo é eu e a Júlia aqui, minha parceira.
Uhum.
Então eu sempre dou uma catada em jogos que funcionam bem pra dois, né? E ela não curte muito a onda do euro pesadão, que, né, que você tem muitos cálculos e mil coisas assim. É uma pena, porque eu tenho uma cópia do Great Western Trail aqui, que ela fica assim...
A versão nova ou a versão antiga?
A versão nova, segunda edição.
Boa, tá.
Fica se coçando pra entrar na mesa, assim. Aí eu tô tentando fazer ela chegar, a Júlia acompanhar e chegar nesse ponto, né?
Uhum.
E aí eu achei um jogo que chama Above and Below, não sei se você já ouviu falar.
Tenho, porra. Bacana
é do Ryan
caramba.
Lacote, que fez agora, que saiu agora, o do Sleeping Gods, tá mais na...
Tá.
É, o Sleeping Gods tá em voga agora, o Sleeping Gods é um jogo cooperativo, mas o Above and Below, ele é competitivo, só que cada um tem, ele é um eurozinho, eu diria assim, ele é quase um euro, porque você tem a história é que a sua cidade foi invadida por bárbaros, e você se deslocou e agora você tá num novo local, que você tá começando a construir sua nova cidade, e embaixo da terra onde você tá construindo tem uma trama toda de cavernas que você começa a explorar. E é um esquema meio worker placement, meio construção de
cidadezinha, né?
A gente fala construção de motor? ou construção de engine.
Ah, de motor também, é. Você tem, acho que é, de certa maneira, né? Você vai construindo ali.
Tentando otimizar a tua cidadezinha para ela...
Engine building, né, em inglês.
Como engine build, né? Traduzindo equilíbrio como construção de motor. Só que ele é muito gostosinho, porque você contrata as pessoas, aí ele é bem desenhado pra caramba, a arte do cara é incrível.
É muito bonitinha, cara.
É, você se conecta com os bonequinhos, e tem uma onda que, assim... A gente ainda não entendeu muito qual é a estratégia. Se tem uma estratégia aqui, assim, essa é a estratégia boa zona. A gente não tem, a gente jogou várias e várias vezes. Aí numa falou assim, cara, vou contratar muita gente para ter muitas ações, que, né, essencialmente cada bonequinho seu é uma ação que você vai ter. Então quantos mais bonecos você tiver, mais ação. Só que no final do seu dia você precisa botar os carinhas para dormir.
Uhum.
Se você não tiver cama para todo mundo, ele não recupera. E aí aquela ação se perde, aquele cara fica no cansado. Tentei por esse lado, não foi, tentei explorar muito. Aí o que acontece que é maneiro? Por que eu trouxe esse jogo que eu acho interessante dele? Ele tem um caderninho de exploração. Então você fala assim, vou explorar a caverna. E aí tem um bando de entradas aleatórias de cavernas que você tem um livro, que é o livro dos encontros. E aí você lê uma historinha. Ah, você estava andando na caverna, encontrou isso. E aí tem lá uns testes que você tem que fazer no dado, cada bonequinho que você tem é diferente. Mas então, tô dizendo isso porque ele não fica preso naquela mecânica euro só de você, né, pega aqui, melhora os pontos aqui, sobe aqui. Você tem essa historinha que tá sendo contada, você toma umas decisões, meio livro-jogo até, né?
Tô ligado. E ele funciona bem para dois, André?
Cara, funciona maravilhosamente para dois. Eu ouso dizer que com mais, eu nunca joguei com mais, mas que deve começar a dar agarrada. Sabe, começa então, já muita gente. Acho que com 13 ele deve funcionar também bem, eu nunca joguei.
Cara, eu joguei esse jogo, se eu não me engano, esse jogo quem trouxe foi a Conclave, né? Ele é um jogo, se eu não me engano, 2017, por aí, que chegou aqui no Brasil. Eu lembro que eu joguei o Above and Below na Board Games São Paulo, que é um evento que tem, que porra, acontece lá em São Paulo, tem até um grupo bacana lá da galera do Board Games São Paulo. Abraço pro Fernando. E, meu irmão, eu joguei, sei lá, mano. Eu joguei com o Roger, joguei na Dutch Lodge. Já não existem mais essa loja, mas, porra, foi um evento que... Não sei se foi esse evento, necessariamente, mas foi um local, uma vez, que me fez conhecer uma pessoa que hoje carrego no coração, que é o Roger, que, porra, foi dono da Game Vault, cara. E eu joguei, se não me engano, 3 ou 4 partidas seguidas desse jogo. Direto, assim, com uma galera diferente, sabe qual é?
Sim.
Entrava gente, saía gente. Sabe qual é o pior da parada? Eu não me lembro das regras, não me lembro da jogatina em si.
Saca?
Eu não sei porquê, cara. E ele é um jogo que ficou pra mim marcado.
A arte dele é muito marcante.
Pois é, e ela me lembra um pouco a arte do Shatterstone. Tu sabe qual é? Aquele jogo meio que...
Sei, mas não é do mesmo, não é do Ryan.
Não,
o designer é o cara que faz a arte também, né? O Ryan Lacow, ele faz os dois. Ele faz o jogo e faz a arte.
Ah, caraca.
Isso é bom até de você falar. Ele é um jogo que é leve. Ele não demora muito. O setup não é nada muito complicado. É um jogo que flui bem. Ao mesmo tempo que não tem muito combate no jogo, quer dizer, não tem combate no jogo, né? Quer dizer, assim, não tem interação negativa entre o outro. No máximo, assim, se você é o primeiro que faz a ação de trabalho, você pega uma fichinha e aí o outro não pode pegar, mas ele não é muito um contra o outro. Você, no máximo, eu compro cartas que você depois não vai ter mais acesso a elas. Mas ele tem essa pegada gostosinha de você vai explorando as cavernas, você vai construindo... a sua cidade, construções. Aí se você explora uma caverna, você ganha um espaço vazio de caverna. Aí você constrói nesse espaço vazio. Ele tem um objetivo de... Ele é daqueles que no final você vai contar pontos, né? Quem tiver maior número de pontos, ganha.
Tá.
Mas uma coisa, por exemplo, que ajuda a ter muito ponto é você conseguir muitos recursos diferentes. Quanto mais recursos diferentes você tiver, mais pontos você vai fazer. Então, assim, a gente já tem... Cara, tem carta que dá ponto, tem bonequinho que dá ponto. Então, você vai tentando muita coisa, você assim, cara, eu não sei o que é que dá muito ponto.
Uhum.
E a gente tentou várias estratégias já. Ele acaba rápido, ele tem um contador de rodadas. Então, meio que quando você olha, quando o seu motor tá começando a ficar muito poderoso, ele desliga o jogo. Que eu acho que foi a estratégia dele, sabe? Assim, não quero também...
Não, mas rapidinho, só um ajuste. Mas ele não é um jogo rápido também, não, cara. Ele é um jogo de, sei lá, 1 hora e pouco, né?
Quase 2 horas. Meus parâmetros estão distorcidos. Eu quis dizer assim, ele não é um... Não são 2 horas e tal. Eu quis dizer que ele é leve. Ele não é ele, realmente, ele 1 hora, 1 hora e meia, você joga ele.
Sim.
Mas ele facilmente... Ele é fácil, você vai fluindo.
Uhum.
E ele tem essa coisa, que eu acho que muitos jogos têm essa coisa de você construir o seu motor... E depois você, tipo, ficar rodando com o motor a pino, né, fazendo 1 trilhão de pontos.
Uhum.
Esse, e aí pode ser só a minha incapacidade técnica, sempre que o motor começa a ficar bom, acaba o jogo. Que é meio isso, assim, o recorte desse jogo é esse. Então fica uma estratégia meio assim, nublada, de eu vou por aqui, vou tentar fazer isso aqui, vou ter muitas ações, mas aí eu gastei ações conseguindo novas ações, então eu não fiz ações. É um jogo, eu tô trazendo ele porque é um jogo que a gente joga recorrente.
Maneiro.
Ele tem essa coisa da narrativa, da historinha que você vai descobrindo mais. A arte do jogo é fantástica, dá vontade de ficar só olhando as cartas do jogo, assim. E é um jogo leve. E eu acho, e aí é a minha meta, tá? É o meu mal intencionado aqui, é uma introdução a um euro.
Cara, eu acho que o mundo dos board games, ele precisa dessas segundas intenções, de certa forma. Porque são essas paradas que vão preparando o terreno pra você ir pra coisas, às vezes, mais complicadas, ou jogos mais interessantes, mas, e não necessariamente jogo interessante precisa ser difícil, né, ou precisa ser complicado, mas eu acho que o board game, ele brilha muito em certos aspectos que você precisa se dedicar, você precisa parar o que você tá fazendo e olhar exclusivamente pra aquela porra, senão não rola. Então, acaba sendo hardcore, seja por ser euro ou por ser outro jogo trabalhoso. Mas eu acho que é isso, cara. A gente acaba adicionando devagarzinho elementos, jogos novos pra galera que vão trazendo complicações, sabe? Vão dificultando a parada justamente pra isso, pra galera poder chegar. É, cara, eu acho que esse jogo, ele é muito. Esse jogo, cara, ele é muito interessante. Eu lembro que eu joguei 3 ou 4 partidas lá no evento naquele dia. E a única pessoa que tava na mesa era eu e mais um, que a gente já tava jogando. O resto, aprendi a regra na hora.
Sim, sim, é bem possível.
E eu não me lembro de ter vencido partidas, sacolé?
É um daqueles assim, é fácil de aprender e difícil de ficar bom nele, né? Porque a estratégia é muito ampla, né?
É.
Mas ele é, assim, a primeira vez que eu botei o Great Western Trail na mesa, a Júlia já olhou e disse, ah, não quero. Porque tem muita pecinha grande, o tabuleiro é enorme.
Uhum.
E aí esse, assim, ele nem tem um tabuleirão, né? Ele tem uma mesa central que você vai... Só uns contadores, assim. Aí ela já olhou com...
Apesar de quando o jogo tá rolando, a mesa fica grande, né?
Fica por causa das cartas, você vai construindo. Mas é isso. Você sempre sabe quantas ações você pode fazer. Assim, dito isso, tá? Uma vez aprendido regras do Great Western Trail, eu acho um jogo super simples. Vou botar 1000 asteriscos do lado disso. No sentido que, apesar de ter muita opção o Great Western Trail... Em cada dado momento que você tá, você tem poucas opções. Saca? No esquema geral das coisas, você tem 1 trilhão de opções. Mas na sua rodada, você geralmente tem poucas opções. O que faz o jogo interessante. Mas enfim, tô falando isso porque o Above and Below, pra você que tá ouvindo, é um jogo que serve como um jogo introdutório para outros jogos mais complexos. É um jogo simples, é um jogo gostosinho, não dá treta. É aquele joguinho assim, tá de noite, você tá mais pro cansado... Vamos jogar um joguinho gostoso e acabar o jogo bem, sabe? Não vai dar confusão, vai estar tranquilo, sabe?
Uhum.
Tenho gostado muito.
É, ele veio, se não me engano, pela
Conclave.
É, pela Conclave, mas antes ele veio pra Devir também, se eu não me engano. Não sei se não veio pra Devir no Brasil. Sei lá, eu sei que a Devir teve antes os direitos e aí eu acho que a Conclave depois assumiu e eu não sei se a Devir lançou aqui no Brasil ele. Mas realmente quem detém a parada é a...
É, o meu, é a minha Conclave. Edição é da Conclave.
É, a minha também. A minha da Conclave também. André, eu acho que essa dica, ela é maneira. Eu não quero desmerecer o que você tá falando, não. Mas eu também não quero que as pessoas cheguem, porra, achando que vai ser super fácil de pegar e vão, porra, e vão...
Beleza, bom ponto.
E vão saber. Eu acho que, assim, uma pessoa da mesa precisa ser mais cascudinha no board game. Se todo mundo for iniciante, o caralho, não acho que vai ser um jogo tranquilo pra você aprender, pra você fazer e tal. É, a sugestão é, se tem alguém na mesa que já joga, porra, essa pessoa pode pegar o jogo, ler e vambora. Ele vai fluir melhor.
É, sempre melhor. Eu tô dizendo assim, se tem pra mim, quando tem tabuleiro, tem sempre uma pessoa que gosta de ler o manual. Então, assim, essa pessoa vai pegar esse manual, um manual não muito complicado, não é um jogo muito pesado. E acho que uma pessoa pode ler antes e entender. Eu concordo, eu acho que eu tô trazendo, assim, pensando em jogos mais complexos, tô falando que a complexidade desse jogo é baixa, né?
Sim, é.
E não é. Total. Vamos dizer assim, é médio-baixa.
Uhum.
Mas a experiência do jogo em si é muito agradável. Eu diria que é um jogo doce.
Porra.
Ele
é um
flui.
Jogo doce. É.
Ele flui como manteiga no...
Peraí. Mas, eu vou chutar que ele tá fluindo como manteiga pra você, derretendo no pão, porque também ele te dá um gostinho de jogos mais pesados com uma simplicidade que você não costuma encontrar em jogos
isso,
hardcore.
Isso.
Então ele satisfaz os dois universos.
Sim.
Né?
E a brincadeira da narrativa, de abrir o livro, alguém lê, sabe? Me lembra uma coisa meio um RPG livro-jogo.
Uhum.
Você está numa caverna e você prefere... Aí vem alguém, você vai fugir ou você vai enfrentar? E aí, dependendo do que você faz, tem um resultado diferente.
E outro dia, e eu lembro muito isso também, que chegou a acontecer com a gente quando a gente jogava o Gloomhaven digital nas lives, né?
Uhum.
E, cara, isso começou... Eu fiquei pensando muito nisso. Falei, caralho... E depois eu vi isso acontecer de novo quando eu tava jogando Andor.
Uhum.
O jogo tabuleiro, né? Que é o seguinte, cara. Porra, quando o jogo, você avança no jogo, você vai atrás, caraca, não sei o quê. Perdão, e aconteceu também na Montanha do Mago Louco, que é o jogo de D&D, o Dungeon Crawler. Irmão, o bagulho é, no começo, eu leio tudo devagar, eu faço voz, eu interpreto isso aqui. O bicho vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Chega um determinado momento do jogo, eu tô tão, tão, tipo, dentro da parada, que eu não leio mais. Eu, tipo, tá, ele dá quanto dano? Ele fez o quê?
É números, né? Você quer essa ou quer essa?
Raio do não sei o quê. Puta, ele fez isso, desgraçado! E eu fiquei perguntando se isso era um elemento, era uma parada que isso acontecia, porque eu tava deixando de lado a imaginação, a criatividade em prol do resultado, foco na vitória, sei lá, ou eu estava tão imerso no personagem, no jogo, que já não precisa nem narrar, porque eu já tô vivenciando aquela porra.
Depende, tem essa pegada do número, né? Tipo assim, no Above and Below, quem tá lendo não lê as recompensas, só lê isso. Tá vindo um monstro, você vai fugir, aí o teste é de tanto, ou você vai encarar e o teste é de tanto, não lê a recompensa. Se você perde, enche o saco, você vai só assim, você vai fazer teste 5 ou teste 7? Ah, 7. Deve ter uma recompensa melhor. Só que assim, como esse jogo ele tem um ritmo mais lento, como eu sempre joguei a 2, a gente sempre lê a historinha.
Tá.
Às vezes com vozinha, quando tá mais empolgado, às vezes só tipo, ah, nananana, e isso aí, qual vai ser? Pro final do jogo.
Justo.
Uma hora e meia depois, tá, você vai fazer o quê? Mentira, é um jogo muito tranquilo, é muito suave. É bem, bem, bem suave.
Então se você quiser saber um pouco mais aqui, o link tá lá no nosso site, só clicar aí, tá na postagem, pra você entrar no site, no fabuloso podcast, no site do Fabuloso.
Podcast.com.br.
É, fabuloso, fabuloso. André, agora eu vou trazer um jogo, esse sim.
Manda.
Pra quem tá bem começando, um jogo casualzão, party game, divertidinho, tá? Um jogo de galera na mesa. Tô até mostrando aqui na câmera pro André, eu sei que vocês não estão vendo, mas ele está vendo, o nome do jogo se chama Eu Sou Uma Banana. É um jogo que tá pro Brasil pela galera da Grok, né, da Grok Games. Cara, ele é muito simples. Qual é o lance do jogo? Você precisa... o jogo ele é um contra todos. Né? Só que se um contra todos ele vai mudando na mesa. Então você precisa convencer a outra pessoa de que a sua loucura não é aquela ou é aquela. E existe é como se estivesse todo mundo no hospício. Tá? Tá todo mundo num local onde só tem malucos. E as pessoas elas têm as suas cartas na mesa. E existe uma pessoa que tá sã, que é sã. Essa pessoa ela tem que identificar qual é a loucura de cada um. E aí você pega a sua loucura, você vê a sua loucura e você tem que ficar representando a sua loucura com mímica, de certa maneira. Todo mundo, só que todo mundo ao mesmo tempo.
Mas você pode falar, não?
Não, assim, você pode fazer... Eu não lembro se pode falar, cara. Eu lembro que você pode fazer pequenos... Não, baixo, que não pode falar nada. Você não pode nem ruído, nem barulho nenhum. Mas você tem que ficar fazendo umas mimicazinhas. Tipo, como... Ah, eu sou um coelho. Aí você fica fingindo que é um coelhinho, assim, fazendo um negocinho, né?
Uhum.
Só que você não fala e tá todo mundo fazendo alguma coisa. Saca? E você quer que as outras pessoas que estão no seu time, que são malucas, saibam quem é você... E o médico, o psiquiatra, o que quer que seja, né?
O analista.
É, o analista, ele não descubra qual é a tua parada. E aí, como é que você vê isso, né? Na mesa existe uma rodela de cartas, e existem várias cartas ali com desenhos e tal, que você, quando começa a partida, quando começa o turno, você pega um número referente a uma daquelas cartas. Então você precisa representar aquela loucura que tá acontecendo.
Tipo, as loucuras estão expostas na mesa.
Isso.
O analista sabe quais são as loucuras que estão disponíveis.
Exato. E ele vai numerar de acordo. Pô, o André é 5. Ele vai te dar o 5. Sabe qual é? Porra, porque ele acha que você tá fazendo a carta de número 5. Só que tudo ele vai botando, você bota pra baixo, né? Você bota virado pra baixo.
Mas eu que tô representando. Digamos que eu tô com a minha loucura lá. Eu sou uma banana. Eu quero que o analista descubra que eu sou uma banana?
Não. Você não quer que o analista descubra, mas você quer que os outros malucos saibam quem é você.
Como é que ele enforça essa ideia de que os outros vão saber? Porque eu tô perguntando isso porque assim, senão eu sou uma banana, mas eu não quero que o cara saiba, eu fico fingindo que eu sou um coelho. E aí,
Sim, se você fingir que você é um coelho, as outras pessoas não vão descobrir que você é uma banana. E você precisa que as pessoas descubram que você é a banana, que os outros malucos descubram que você é uma banana.
Os outros malucos vão votar em mim.
Eles vão te dar números também. Eles vão dizer, não, ok, ó, só que tudo é virado pra baixo, tá? Você não revela o que você acha, você entrega, você fala, você tem assim, é um número, acho que é de 1 a 7, né? Você tem fichas de 1 a 7 na sua mão, então você vai distribuir essas fichas para as pessoas de acordo com o que você acha que elas estão representando ali no rondel no meio, né? Então você tem no meio da mesa, sei lá, 7 figuras distintas com números de 1 a 7. Essas figuras, você quando começa o jogo, cada um é ser uma dessas figuras, sabe qual é? Mas eu não sei quem são.
Todo mundo tá representado. Não tem nenhuma loucura que não tá representada?
Eu acho que tem.
Tipo
eu
assim,
acho
uma
que
loucura
tem.
Sobrando.
Eu acho que tem. Eu acho que tem que ter pra justamente gerar essa discórdia.
Pros outros malucos, eu quero ser bem óbvio, e pro analista, eu quero não ser
óbvio. Isso, isso. Então, assim, é um bagulho que, cara, você, enquanto maluco, você fica sentado na mesa. Você não pode sair do seu lugar. O psicanalista, o psiquiatra, o médico,
uhum,
ele pode rodar a mesa. Ele pode ficar em pé e ficar. Porque ele tem que olhar pras pessoas. Porque você pode fingir uma coisa e ficar fazendo código com a mão pro outro, uhum, lado, assim, né? Tipo, não, não, coelho, coelho. Aí você finge que é uma parada e quando alguém olha, você finge que é coelho.
Tipo, sorrateiro, né? Pro, pra caralho, os malucos, né? Você. Sou um coelho. Para aí, não, não, banana. Sim, tô gesticulando,
porque,
né?
Porque assim, o legal, cara, é que é o jogo de tempo, então você tem um tempo pra acertar as coisas. Outra parada maneira é todo mundo fazendo a parada ao mesmo tempo, então é um caos o bagulho, porque você não consegue prestar atenção em todo mundo. Então você tem que focar a sua atenção. Sim, e às vezes a atenção que você tá prestando, a pessoa que você tá olhando, ela não tá fazendo a mímica pro maluco. Ela tá fazendo a mímica pro doutor. E aí você vê ela no momento errado e fala, ah, com certeza ele é um coelho. Só que essa mímica era pro doutor.
Aham.
E aí tu vota no ela como coelho, aí depois tu vê ela imitando outra parada, e tu fala, uai. Falei, caralho, agora eu não sei mais o que aquela é.
Aham.
Cara, esse jogo é muito divertido.
E só uma última pergunta. Todo mundo sabe quem é o doutor, sabe? Porque ele pode levantar,
sim,
da mesa, né?
Ele tem,
é.
ele tem os óculos que ele bota na cara e fica com os óculos gigantes, assim.
Ah, de doutor.
É, de doutor.
Isso tá me lembrando daquele programa antigo, falecido, Whose Line Is It Anyway, que tinha uma sketch.
Ah, sim.
Que era assim, ó, você é o âncora da televisão, mas você soluça cada três palavras. Aí ele...
Aham.
E aí tinha um cara que ficava assim, eu acho que ele tem um problema com soluço.
Porra, esse programa era muito bom, e tem um grupo nacional chamado Os Barbixas, que fazem uma parada similar a isso aí, que é Os Barbixas, né, é o show de comédia deles, que eles fazem tudo no improviso, é a galera da plateia que decide e tal, é muito bacana também, cara.
Cara, esse Eu Sou um Banana, ele tem uma pegada maneira, né, a gente fez aquele programa sobre jogos de festa, né, ele tem bem essa onda da festa.
Muito, muito.
Ainda fiquei imaginando uma versão onde você pudesse manter o seu personagem por mais tempo, tipo assim, ó, você toma sua loucura e agora em 20 minutos você fica aí pela festa rodando com a tua loucura.
Aí você tá misturando um bagulho meio voodoo, né? Tem uma pegadinha, tem alguma coisa que você tem que...
É, de você interpretar esse personagem por um tempo longo e todo mundo depois ter que adivinhar. Isso seria bem interessante.
Cara, e uma parada que eu achei muito interessante do Eu Sou uma Banana é que ele é um jogo simples, né? Você senta ali rapidamente, você explica. Mas ele é um jogo que engaja muita gente. Porra, cara, você ri do começo ao fim porque tu fica vendo a galera mudando de personagem o tempo todo e você fica tentando adivinhar e tal, e é muito difícil, cara, é muito difícil, e ao mesmo tempo você fica arquitetando planos para que o doutor não veja você fazendo as paradas, sacou?
É, você tem que criar uma loucura paralela, né, pra ele, pra, tipo assim, com pois ele é. Eu sou isso sempre, mas olha pro outro e vira outra loucura, né?
Cara, eu fazia uma parada que eu ficava quieto, sem fazer nada, aí quando alguém olhava pra mim e eu via que o doutor não tava olhando, eu fazia rápido a mímica, muito rápido, assim, tipo, sei lá, se eu sou uma banana, eu fingia que eu tava me descascando, fazia... mas muito rápido.
É, o que traz pro uma ajuda você é porque na mesa vai estar as loucuras possíveis, né, então se você se descasca e na mesa tem uma banana, não é qualquer coisa.
Não,
né?
E o maneiro é o seguinte, cara, a loucura, ela não é uma palavra que tá escrito ali, ah, você é uma banana, não, ela é um desenho, de certa forma abstrato, que sugere alguma parada, sabe qual é? E aí você tem que interpretar de certa forma. Assim, ele não é tão abstrato, né? Espera aqui, eu fui pegar um exemplo aqui.
Eu tô vendo umas cartas assim. Essa onda das cartas e você não poder ser muito óbvio e nem ser muito. E também nem ser muito não óbvio, né?
Uhum.
Me lembra um jogo, cara. Me lembra muito um jogo chamado Dixit.
Ah, é. Eu sabia que eventualmente isso ia chegar nesse programa. Apesar de a gente ter combinado que a gente nunca ia falar sobre esse produto.
É o aqui Dixit canal. De versão light, rapaz. Esse é o Dixit. Você ouvinte acabou de ouvir Dixit Light. Eu sou uma banana.
Mas ó, deixa eu falar uma parada sobre Dixit, que é importante. Recentemente eu fui numa celebração, né? Eu saio tão pouco de casa que eu não sei nem o nome de um momento onde as pessoas se encontram.
Uma congregação,
as pessoas se juntaram.
Reunião.
Para bater papo e se encontrar. Isso. Um get together. Foi isso.
Uma festinha.
É, porque não tava comemorando nada especificamente, né? Ou era comemoração de alguma coisa. Mas acho que, cara, eu não lembro.
Alguém ficou juntamos. Sem presente naquele dia.
Porra, não. Tava comemorando sim, era o ano novo, mano. Caralho. Era o ano novo, pode crer. Era o ano novo. Caralho, que merda.
Ah, lembrei. Era o final do ano. Aquele dia que ninguém faz nada.
Foi muito traumatizante, porque, cara, puxaram o Dixit.
Uh-huh.
E aí eu vi aquela animação. Ai, caralho. Porra, logo o Dixit. Traz o Munchkin, porra. Aí não, aí eu falei, cara, beleza. Falei, vou jogar, vou parar com essa porra, vou parar de ficar fazendo birra à toa. Se a galera tá se divertindo, eu vou ser um babaca se eu ficar botando gosto ruim no negócio.
Sim, com certeza.
Aí fui jogar. Cara, eu joguei umas, sei lá, 6 partidas de Dixit uma atrás da outra.
Maneiro. E gostou?
Foi maneiro. Porra, cara, foi divertido.
É.
Foi divertido. Foi divertido mesmo, assim.
Ele, assim, eu tô comparando, zoando e falando sério, mas, assim, tem essa pegada, né? Ele lembra isso. Esse Eu Sou um Banana é isso. Você tem esse desafio de você ter que representar uma coisa, mas você não pode ser óbvio, ao mesmo tempo que você também não pode ser muito vago, né? É, por isso que eu lembrei só.
Pois é, tem vários jogos que tem essa pegadinha, né? Um que já comentei aqui em outros episódios do Fabuloso é um jogo de dormir. Cara, que você sonha com a parada e fica de olho fechado. Como é que é esse jogo? Sleeping, não. Cara, eu joguei acho que 36 partidas no mesmo dia desse jogo. Uma ação.
Maneiro.
Um evento, cara.
Assim, como todo jogo e jogo de festa também, o Dixit vai depender muito de com quem você joga.
Pois
porque
é.
Como as rodadas não têm definição, aí se você ficar, é sempre mímica, é uma coisa. Mímica não, é sempre palavra inventada ou sempre algum, sei lá. Você dá o tema da rodada.
Mas isso não é uma regra que cabe a todos os jogos em si que são multiplayer, cara? Porque, bicho... Se ele é multiplayer, ele exige, em algum nível, interação. Eu entendo que um jogo euro, por exemplo, que você só disputa ponto no final, né? Ele tende a ser um jogo um pouco mais solitário e tudo mais.
Então, é o multiplayer solitaire, né? Que você joga na tua, cada um na tua.
Olhando pra tem baixo, isso. Calculando, caralho. Agora, jogos mais casuais e party games, eles são quase que unicamente dependentes do grupo.
É, deixa eu clarear,
então.
Se você
não tiver um grupo legal, não vai ser divertido, né?
Clarear, assim, um jogo de controle de área, do mapa, por aí, você tem gente que tem esse recurso de diplomacia e negociação, ou então tem um cara que não negocia com ninguém, vai só atacando todo mundo, é isso. Esse jogo de Esse Eu Sou Banana, o Dixit, que requer uma criatividade, tem uma persona específica que traz o jogo... Você precisa ter uns 2 ou 3 na mesa... Sabe, que vão trazer umas ideias mais diferentes e umas provocações. Mas é claro que todo jogo em grupo depende do grupo. Mas eu tô falando assim, como é um jogo mais assim, representativo, né? Esse do maluco mesmo. Se alguém ficar com vergonha, já matou o jogo, sabe? Já não
pois
tá.
Pois é, cara.
Não tá rolando.
Isso eu acho que é uma parada interessante, que eu acho que é uma vantagem de jogos, né? Jogos at all, não só jogos de tabuleiro, mas eu acho que os jogos de tabuleiro, eles criam um microcosmos de intimidade em volta da proposta do tabuleiro, que é muito bom para você desenvolver nas pessoas que têm mais timidez ou que são mais envergonhadas para certas coisas, para que elas possam se colocar. E eu digo isso porque o jogo, ele é contagiante. Então, no começo, a pessoa, ela pode até ficar meio melindrada. Ela, não, porra, faz uma mímicazinha mais simples e tal. Só que quando a euforia da competição... Né, a euforia de ganhar e perder e se superar e não sei o que, ela vai assumindo, você vai substituindo a vergonha pela vontade de fazer aquilo certo, pela vontade de conseguir, de chegar no final, de não sei o que, né. E isso, cara, eu vejo que é um elemento muito motivador para que as pessoas se libertem um pouquinho dessa parada. Então eu acho que entrando até na parte terapêutica, de certa maneira, do board game aqui, e do Eu Sou Uma Banana, é um jogo muito legal, cara, pra você explorar com pessoas que têm uma timidez mais puxada. Por quê? Porque ele não exige que você faça bobeira, que você se exponha muito. E porque você não tá sendo alvo da parada o tempo todo. Normalmente, quem tá te olhando é uma pessoa só. Porque tem a porra de gente na mesa, sacolé? Então tá todo mundo fazendo loucura.
Tá todo mundo olhando pra todo mundo, né?
E tu tá, tipo... E às vezes tu faz a parada pequenininha e nem dá pra reparar pra ter um maluco enlouquecendo, sacolé? Imitando um gorila. Na mesa, saca? Então, assim, é muito interessante porque você precisa, assim, perder a inibição, mas você não é o foco da parada. Você pode começar devagar e sucinto, e essa porra vai mastigando e vai desenvolvendo uma coisa.
Sim, não é uma imagem e ação que vai pedir pra você subir no palco, ficar sozinho lá na frente,
exato,
com todo mundo te olhando.
Exato.
Agora faz aí com o tempo, senão você,
exato,
mandar mal, a gente vai ficar puto contigo.
Pois é, e tem um lance que é o seguinte, cara, você... não sabe se o que as pessoas estão dizendo que você é tá certo ou tá errado. Porque quando elas vão fazer a aposta em você, quando elas vão botar uma ficha na sua frente, essa ficha é velada.
Uhum.
Então não é, a galera não sabe o que, que você tá votando, justamente pra ninguém ficar influenciando o outro, tá ligado?
Uhum.
Então fica aquela parada de tipo, puta, olha, eu acho que ele entendeu o que eu fiz. Só que às vezes, cara, você, porra, você fez uma mímica e aí você olha pra pessoa e a pessoa tá, porra, entendi. Aí você, ah, então ele já entendeu. Só que você antes tava fazendo a mímica pro médico, tá ligado? Pro doutor. Uh-huh. E quando você vira, você começa a fazer a nova mímica, que é pra galera, pra tua galera, aí o cara já saca de primeira e tu fala, ah, porra, ele pegou. E aí tu vê o resultado, é uma loucura. É a gente falando, porra, que toma coisa. E a galera se confunde de um com o outro. Nossa, cara, é super divertido jogar um casal pequeno.
E olha só,
pequeno.
É bom a partir de quantas pessoas? Porque tem que ter uma galerinha, né? Porque
cara,
três não vai ser legal, nem quatro, eu acho.
Pois é, eu acho que esse jogo primeiro, o tamanho dele é excelente. O tamanho que cabe no bolso. Ele não é um pocket, aquela versão pocket da Paper Games, por exemplo, uhum. Que é, puta, um maço de cigarro. Nem menor que um maço de cigarro.
leva na carteira, né?
Pois é, leva na carteira. Esse aqui é um pouquinho maior, mas, cara, ele tá aqui na sugestão dele de 4 a 8 pessoas, ou seja, no mínimo 4.
Sim.
Pra começar. Eu sugiro, veementemente, tente botar de 6 a 8 pessoas, que aí o jogo brilha.
É mais gente, né?
Porque ele precisa desse caos, né? Ele precisa dessa loucura que o jogo, que é a proposta do jogo desde o começo.
É, senão fica meio pequeno, né? Fica fácil de ver todo mundo, né?
Pois é, e aí fica mais fácil pro doutor acertar as paradas e mais difícil pra quem tá jogando. E o lance é ser difícil pro doutor. Porque o doutor ele vai mudando, né? Ele não é a mesma pessoa sempre.
Uhum.
Você vai pontuando e essa parada vai mudando. Uma coisa bacana é, o jogo ele é sugerido pra 14 anos, André. Mas,
que
cara,
maneiro.
A gente jogou com... Eu joguei com o Pedrinho, que tem 9. Tá, o Pedrinho tava na mesa.
É. Ele não tem nenhuma dependência de texto, né? Ele tem uma carta de loucura que não tá nada escrita. É um desenho,
pois é.
Né?
Pois é. E aquela Pira coisa assim, talvez o primeiro jogo da pessoa, da criança mais nova, seja um pouco confuso. Mas se você der uma atenção pra ele relevar erros e tudo mais, de não ficar, ah, errou, Dani. Tipo, releve esses erros do iniciante e tal.
Aham. Uhum.
Puta, cara, vai entender o jogo muito rápido e vai embora. As regrinhas são simples. O jogo demora no máximo uns 20, 25 minutos. Então dá pra você jogar uma penca de partidas e, cara, funciona em festa, festividades, filas, até fila vai, cara.
Réveillon. Bom, pessoal, e é isso. Agora fala vocês aí pra gente o que vocês têm jogado,
uhum.
que tá rolando no momento com vocês. A gente quer saber porque isso dá ideia pra gente também. Por favor, entra no nosso fabuloso Discord e dá essa dica lá também, porque aí lá a gente já pode até já testar e já jogar, que é sempre legal, a gente quer jogar.
Boa, se tiver então em Board Game Arena, Tabletop Simulator, já facilita pra todo mundo.
E tudo que a gente falou aqui, a gente sempre bota agora no nosso site, fabulosopodcast.com.br. Lá você vai achar os links pra comprar, porque no futuro a gente vai ter
lojinha.
A fabulosa loja e você vai comprar todos por lá. No momento ainda são links, mas um dia a gente vai chegar lá.
Ah, mas acostume-se, porque esses links...
Acostume-se, sim, né? Sim. É uma loja,
é
só
uma
que
loja,
é uma loja que te manda pra outra loja. É a fabulosa loja.
E é muito clique pra clicar, mas tudo bem, é o começo de alguma coisa.
E não esquece de dar uma avaliação aí no nosso podcast, na plataforma que você usa, que eu não sei qual é. Eu sei que não é mais o Google Podcast, porque essa era a que eu usava e ela tá acabando e eles ficam me lembrando todo dia. Vai acabar. Tá, eles vão encerrar.
Tá acabando mesmo?
Rest in peace, Google Podcast.
Mas é isso. Clica aí em seguir a gente em qualquer aplicativo que você esteja nos ouvindo. E se você tiver no seu aplicativo de podcast ou na plataforma que você usa, tiver o botão de curtir, curta. E compartilhe com os seus amigos, suas amigas, compartilhe com a família, bota no grupo da família. E aí, galera, duas sugestãozinhas aí de jogos bacanas pra gente jogar num Réveillon futuro. Que isso?
No Réveillon. Estritamente em Réveillon. Não jogar esse jogo fora do Réveillon.